Eu concedo uma parte ao senador Cristóvão.
Senadora Gleisi, primeiro parabenizar pela clareza como a senhora apresenta esse assunto. Segundo, dizer que eu fico satisfeito que aconteceu algo que eu não imaginava que poderia acontecer, que era em ano de eleições, o governo ter um senso de responsabilidade e cortar gastos, seja contingenciando, seja suspendendo. Nesse ponto, eu estou de acordo que é um bom passo. Eu não sei se esse contingenciamento, de fato, vai ser suficiente e onde é que ele vai tocar. Porque, pelo que eu vi de informação, ainda muito primário, porque isso foi agora, eu acho que foram contingenciadas, sobretudo, as emendas parlamentares. E isso eu não sou contra que contingencie, não. Eu sou contra ter emenda parlamentar. Acho que não devia existir isso. Mas a gente tem que saber que as emendas parlamentares não vão para os parlamentares. Elas vão para a saúde, para a educação, para outros gastos. Então, na hora de saber aonde é que foi contingenciado, tem que saber onde é que essas emendas parlamentares iriam, para onde iriam o dinheiro. Mas não é isso que eu quero falar, porque isso exigiria até um tempo maior e sentar numa mesa para podermos analisar. Não é na tribuna e aqui. É por isso que eu queria sugerir, como venho sugerindo já há alguns anos, que o governo ouça alguma das vozes que têm sido críticas. Que o governo considere que está fazendo sua parte ao cortar gastos em pleno ano eleitoral e que, portanto, quer ouvir o que é que os críticos têm a dizer. E eu confesso até que eu gosto de dizer que eu estou entre os que alertam, nem entre os que criticam. Eu creio que seria a hora da gente discutir esse assunto de uma forma mais suprapartidária e de mais médio prazo. Porque o problema não vai se esgotar esse ano. Qualquer presidente que assumir vai ter que tomar certas medidas como essas, que a presidenta Dilma está tomando, de contingenciamento nesse momento, que são necessárias e que terão impactos eleitorais, talvez. Então, eu queria sugerir, com a liderança que a senhora tem, com o papel que a senhora teve no governo até muito recentemente, poucas semanas atrás, que está na hora das autoridades econômicas, eu não falo a presidente, mas as autoridades econômicas, sentarem com pessoas que têm alertas a dar, que têm críticas a fazer e que, de repente, quem sabe, elas não podem estar certas. Eu falo sentar na mesa não com espírito oposicionista, com espírito de alerta. Pode-se até dizer de crítica, mas não de crítica no sentido eleitoral, de querer tirar vantagem. Uhum. Crítica no sentido técnico, do ponto de vista dos impactos econômicos das decisões. Essa é elogiável. Eu acho que não é suficiente ainda, sobretudo se consideramos o médio prazo. Até podem ser para o imediato, para garantir um superávit fiscal que recupere a credibilidade, que acabe com todas essas notícias que têm surgido ultimamente, que são muito negativas no exterior. Mas não resolve o médio e longo prazo. O Brasil precisa ter um projeto de médio e longo prazo na economia, suprapartidariamente. Eu sei que o que eu estou dizendo pode parecer coisa de ET, de extraterrestre, querer no Brasil fazer uma discussão suprapartidária. Mas, às vezes, quando a crise fica grande, talvez a gente tenha que buscar inspiração nos extraterrestres, que são aqueles que tentam analisar a crise que nós estamos vivendo e que pode se acirrar de um ponto de vista não eleitoral, não partidário, mas de um espírito patriótico. O que é que nós, governo e oposição, podemos fazer para que o país não entre num processo crítico? Então, a minha sugestão, solicitação e apelo é que, com sua liderança, sua influência, tentemos fazer isso. Convidemos o ministro Mantega para uma discussão, não para uma audiência, uhum, em que ele fala, depois vai embora, um de nós faz pergunta, cada um da gente entra e sai. Mas sentar numa mesa e começarmos a conversar. Quais são os pontos críticos que nós temos? Quais são os erros que os críticos têm? E quais são possíveis acertos? E se tivermos acertos, aí sim o governo tem que cobrar que nós demos sustentação para aquilo que a gente sugere. Como, por exemplo, Se a gente falar em redução de custos, tem que aqui dar sustentação. Não pode ser uma coisa só partidária do governo. Tem que ser uma coisa suprapartidária também na hora dos ônus de tomar certas decisões. Essa é a sugestão que eu gostaria de fazer. E, para mim, o Senado existe para isso. E, para isso, precisa de pessoas com a categoria, como a senhora desempenha a sua tarefa, como está aprovado agora.
Muito obrigada, senador Cristóvão. Eu também acho que é muito importante fazer esse debate. E nós não somos avessos a críticas, não é isso. Eu acho que as críticas são bem-vindas e são necessárias. Até porque nós não acertamos sempre, também temos falhas, com certeza. O que nos preocupa, particularmente, é quando essas críticas passam de um limite e elas começam a ser uma aposta para que as coisas deem errado, para que saiam errado, para que o país não prospere. Quando eu falei na Comissão de Assuntos Econômicos sobre o relatório do FED, eu não estava querendo comprar uma briga com quem é maior do que nós para desviarmos a atenção. Ocorre que o FED é um órgão de um país, não é um órgão que media relações, que pode dar opiniões. Ele tem interesse e defende um interesse. Então, à medida que ele faz uma crítica ao Brasil, tem um interesse por trás. Qual é o interesse que o FED tem? Ele disputa, ou seja, o país que defende, os Estados Unidos, disputam os investimentos que estão no mundo. Assim como nós disputamos, assim como a China disputa, assim como os países europeus disputam. Então, cada vez que um país mais forte, um país que tem mais condições de disputar mais investimentos, começa a ter problema, há uma migração desse tipo de investimento. Então, dizer que um país como o Brasil está no segundo lugar de maior vulnerabilidade, sem mostrar metodologia, com dados que não estão claros e partindo de um órgão que tem interesse nisso, é muito ruim. Não é correto fazer. Tanto que nós tivemos todos, grande parte dos economistas brasileiros, independente das posições políticas que defendem, criticando essa postura do FED. E hoje nós temos uma boa notícia. Uma notícia de que a entrada de dólares superou a saída em 318 milhões no acumulado de fevereiro até sexta-feira da semana passada, informou o Banco Central. E por que que nós temos isso? Se fosse pela avaliação do FED, nós não teríamos entrada de recurso. Nenhum investidor viria para cá, porque nós somos os segundo maiores vulneráveis. Nós temos isso, senador, porque nós tomamos medida. Quando começou a movimentação do Banco Central americano para a questão de mudança dos incentivos da economia, o Brasil começou a tomar medidas a partir de abril do ano passado. E diz aqui o presidente do Banco Central que uma das explicações para o aumento do interesse pelo país é o fato de que o processo da alta de juros começou bem antes do de outras economias emergentes. Ou seja, em abril nós começamos uma lenta e gradual, um lento e gradual processo de aumento das taxas de juros. Já sabendo que ia ter uma mudança no FED e que nós íamos, portanto, ter um desinteresse dos investidores no Brasil. Então, o resultado que nós estamos tendo aqui de 318 milhões acumulados, ou seja, de entrada positivos, reflete exatamente isso, a medida que foi tomada. Por isso que, naquela ocasião, na reunião da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, eu falei com tanta veemência contra o relatório do FED. Por exemplo, saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional, que é uma instituição acima dos países, pode-se dizer assim, dizendo não que o Brasil é vulnerável, mas que foi afetado. Talvez essa seja uma avaliação mais correta, foi afetado. Mas conseguimos dar resposta para proteger nossa economia, para proteger nosso emprego, para proteger a renda do povo brasileiro. Nós hoje temos uma das menores taxas de desemprego. Nós não comprometemos a renda do trabalhador. Eu não quero dizer com isso, senador Cristóvão, que nós não tenhamos problema. É óbvio que nós temos problemas. Nós estamos inseridos num contexto internacional. Estamos conquistando uma estabilidade do processo econômico. Até e inclusive porque as discussões de economia tomaram um rumo suprapartidário. Quando o presidente Lula assumiu a presidência desse país, ele não refez, não revogou, não revisou os pressupostos da macroeconomia, como a estabilidade, manutenção da relação dívida-PIB, ter superávit primário, manteve isso. observar a lei de responsabilidade fiscal. Isso foi um ganho para o Brasil. Mas nós fomos além. Fizemos isso e dissemos, mas nós temos que investir, nós temos que gerar emprego, nós temos que ter política social. Foi isso que nós fizemos e conseguimos fazer. Hoje nós temos uma dívida pública líquida de 33,8% do PIB. Aí muita gente diz, a dívida pública líquida não vale. O que vale é a dívida bruta, porque tem as operações e os aportes do Tesouro nos bancos públicos. Quando nós conquistamos o equilíbrio da dívida pública líquida, vem uma voz dizendo que não, que nós temos que ir para a dívida pública bruta. Então vamos para a dívida bruta. A dívida bruta brasileira hoje é 59% do PIB. E está estável. Isso que é importante. Ela está estável. Desde 2006, ela oscila entre 60, 58, 59. Do que compõe-se a nossa dívida bruta? De duas coisas. As operações compromissadas. O que, que são as operações compromissadas? As operações que resguardam as nossas reservas. Compra e venda de dólar, emissão de título do Banco Central. Ou seja, é que resguardam. E é natural que essas operações compromissadas tenham subido ao longo dos últimos anos, porque as nossas reservas internacionais subiram. Nós temos 370 bilhões de reservas internacionais. E também o que a gente chama de dívida mobiliária, que são os títulos colocados no mercado. São, por exemplo, os aportes no banco, nos bancos públicos. Mas para ter uma ideia, senador, nós tínhamos de dívida mobiliária, ou seja, de aporte em banco e de emissão de título, em janeiro de 2007, 52,2% da dívida bruta. Hoje nós temos 43,9%. Então, por aquilo que nos criticam, que dizem que esse é o nosso problema, nós estamos mostrando decréscimo. E estamos decrescendo também os aportes que nós estamos fazendo nos bancos públicos. Então, não é que nós não estamos entendendo as críticas e não queremos discutir. Nós queremos discutir. O que não pode são opiniões que estão sendo repetidas e que não têm base numa realidade que o país está apresentando dentro de um cenário adverso. Porque o cenário da economia global é extremamente adverso. Enquanto a nossa dívida bruta é de 59% do PIB, e digamos que a gente tenha que pegar a metodologia do Fundo Internacional, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que chega a 68, e nós questionamos essa metodologia e estamos ganhando essa discussão, para comparar com outros países. A da Alemanha é de 80%, a da Espanha é de 93%, a da Itália é 132% do PIB italiano, a de Portugal é 123%. Então, eu concordo com Vossa Excelência. Nós temos, sim, que fazer um grande debate. Eu acho que esse é o debate que cabe a essa casa, cabe ao Senado da República fazer. Temos que chamar todos, mas temos que fazer isso desarmados, não especulando e apostando contra o país, não querendo que as coisas deem erradas. O Brasil hoje tem condições, sim, de receber investimentos. Além desses que eu falei agora, que nós já temos saldo positivo, ou seja, a entrada supera a saída, o que é magnífico em se tratando de um país que é vulnerável, como diz o Fed, nós temos investimentos em infraestrutura. O sucesso das nossas concessões de colocar mais de 4 mil quilômetros de rodovia sendo concedidas no final do ano passado, de fazer 2 leilões vitoriosos de aeroportos, já tínhamos feito outros 3, né? De termos investimentos na concessão, na área de energia. Também foi um sucesso o Campo de Libra, o leilão que nós fizemos, mas nós temos feito leilões e concessões na área de energia elétrica com sucesso, na área de linhas de distribuição, de transmissão, de geração. Então, esse país mostra pela realidade da sua economia, mostra pela realidade da sua economia que tem, sim, maturidade na condução. Precisamos discutir, essa casa tem que ajudar, não tenho dúvidas disso, mas tenho certeza que nós estamos num rumo. Precisamos, talvez, fazer ajustes, melhorar, isso sempre nós precisamos em qualquer situação da vida, inclusive da nossa pessoal, mas o que nós não podemos é conviver com um criticismo que, na realidade, é uma especulação em cima do país. Eu concedo uma parte à senadora Vanessa.
Eu agradeço a parte, senadora Gleisi. Cheguei, Vossa Excelência já estava fazendo algumas observações em relação à parte do senador Cristóvão, que, aliás, é o aniversariante do dia. Vamos aqui prestar
muito
uma
bem,
homenagem
parabéns.
Ao senador Cristóvão, que está aniversariando
parabéns,
hoje.
Parabéns, muitas felicidades, senador.
E, senadora, mais uma vez para cumprimentá-la pelo pronunciamento. Eu acho que esse é o caminho que nós precisamos percorrer. Críticas, elas são muito bem-vindas, não só da oposição. Eu tenho dito, meu partido é um partido que não só apoia, mas que participa desse governo, e nunca se eximiu de apresentar as suas propostas, indicar quais os caminhos que entende, pode até não ser corretos, mas que entendemos ser os melhores caminhos para o Brasil. Entretanto, nós precisamos pôr os pingos nos is. O que nós estamos vendo ultimamente, não só no parlamento, mas muito na imprensa, é a tentativa da construção de uma realidade irreal. Uma realidade real. E são críticas que não se sustentam, porque quando nós vamos olhar os números, porque falar é muito fácil, a gente pode falar o que quiser. Uhum. O que não é fácil é provar, não é? Com números, a realidade. Não é? Então, o importante não é o discurso, o importante são os fatos. Então, quando a gente vai ver os números efetivamente, a gente percebe que a inflação está em queda. Os índices sociais são positivos. A dívida, travamos numa comissão recentemente, Vossa Excelência fala da dívida, a dívida bruta brasileira. Nós oscilamos o Brasil entre 30º, 40º país em termos de proporção dívida PIB, melhor do que os Estados Unidos, melhor do que muitos países que têm uma dificuldade muito maior que nós. Então, eu quero cumprimentar, porque quando nós debatemos aqui nesse plenário, não estamos debatendo só entre nós, nós estamos debatendo com o Brasil. E é preciso que o Brasil entenda e que o Brasil perceba que dificuldades existem, porque o mundo passa por uma dificuldade grave. Mas que até um momento, eu não tenho dúvida nenhuma, daqui para frente, o Brasil tem sabido se portar. Tem sabido enfrentar a crise e enfrentar a crise com os olhos voltados para o povo brasileiro e não de costas para o povo brasileiro. Então, parabéns pelo pronunciamento de alto nível, que demonstra conhecimento, que demonstra não só familiaridade, mas muita segurança nos dados que expõe. É isso que faz com que a gente cada vez tenha um ânimo maior de continuar trabalhando para ver as coisas melhorando para toda a nossa gente. Parabéns, senadora.
Obrigada, agradeço a parte, senadora Vanessa. E queria reafirmar aqui que o anúncio feito hoje pelo governo brasileiro mostra o compromisso que tem com a responsabilidade fiscal, com a responsabilidade de suas contas públicas. E, mesmo assim, mostra também a responsabilidade que tem com os investimentos e com os aportes de recursos nos programas sociais. Queria agradecer, senhor presidente, senhores senadores, senhores senadores, senhoras senadoras e a todos que nos assistem pela TV e nos ouvem pela Rádio Senado, o espaço para essa discussão, que julgo uma das mais relevantes e importantes para o nosso Brasil. Um Brasil que tem crescido, um Brasil que tem dado dignidade ao seu povo com uma baixa taxa de desemprego, que tem cuidado da renda das pessoas e que mesmo assim tem conquistado e conseguido fazer com que as suas contas sejam equilibradas. Eu sempre digo, nós não podemos ter que escolher entre equilíbrio e investimentos sociais e investimentos em infraestrutura. Nós temos que sempre, em equilíbrio fiscal, nós temos que ter sempre equilíbrio fiscal e nunca escolher entre apenas fazer a poupança, apenas não gastar, ou investir em infraestrutura e área social. Nós temos que ter equilíbrio. O governo da presidenta Dilma, assim como o governo do presidente Lula, tem demonstrado isso ao país e ao mundo. Muito obrigada.